Educação.
A lei de cotas já está em vigor há 5 anos no Brasil, mas muitas universidades públicas brasileiras adotam o sistema há mais tempo, como forma de incluir mais pessoas negras no ensino superior. Agora, a UFU, Universidade Federal de Uberlândia, decidiu instalar uma comissão para checar se a aparência dos alunos corresponde ao declarado no formulário de inscrição. Na primeira avaliação, 6 em cada 10 foram reprovados, segundo critérios da instituição. Será essa a melhor forma de comprovar a eficácia do programa? É sobre esse tema a coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Professor Marcos Taborda, nas últimas semanas a gente teve aí uma forte discussão sobre a questão das cotas nas universidades públicas, principalmente puxada pela Universidade Federal de Uberlândia, que resolveu fazer uma avaliação pós, né, a aprovação dos alunos do sistema de cotas, para conferir presencialmente se os alunos correspondem fenotipicamente, ou seja, por traços, à raça, etnia que eles declararam no momento da inscrição, né, ali do SISU. Nessa avaliação, inclusive, 6 em cada 10 candidatos, né, foram classificados, salvo engano, já que os demais não corresponderam àquilo que eles tinham declarado lá no processo. Isso levou aí outras universidades a também se posicionarem, a USP inclusive está em um processo para abrir um sistema de cotas. Professor, como é que o senhor avalia essa questão aí do sistema? Está sendo colocado em xeque e universidades como a UFU, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia, colocarem essa etapa no processo seletivo por meio de cotas?
Veja bem, primeiro eu acho que é preciso lembrar da importância da política de cotas num país com todos os problemas que nós temos, com toda a dívida. Temos. Então as cotas, essa política de cotas na universidade, nas suas diferentes modalidades, eu acho que é um avanço, é um ganho das últimas décadas na sociedade brasileira, na cultura política brasileira, e eu acho que elas têm que ser reforçadas, em primeiro lugar. Segundo lugar, numa sociedade tão cindida, né, e uma sociedade tão desigual como a brasileira, e com grupos políticos, econômicos dominantes tão assentados no poder, é normal que todo tipo de reação se fortaleça, apareça e se fortaleça, sobretudo num período de forte refluxo conservador como esse que nós temos vivido no Brasil. Então, as duas coisas, elas me parecem que são parte do próprio processo de amadurecimento da sociedade e a gente tem que lidar com isso. Em relação especificamente ao caso que você cita da Universidade de Uberlândia, Federal de Uberlândia, eu acho que tem um problema aí que é um pressuposto equivocado, né? Um pressuposto equivocado que você pode definir o pertencimento étnico, por exemplo, por traços físicos, né? Isso, inclusive, volta à baila procedimentos do final do século XIX, né? Todos sabemos hoje, e eu vou citar aqui apenas uma dimensão do projeto Genoma, que teve um alcance mundial, que esses traços físicos, eles implicam no reconhecimento de uma diversidade de possibilidades de combinações de homens e mulheres, que não permitem mais que a gente simplesmente, de maneira tão automática, identifique traço físico com pertencimento étnico-racial. Portanto, me parece uma forma atualizada de um tipo de preconceito, né? Um tipo de preconceito. Na verdade, para mim, parece isso que se trata. Se temos que avaliar, e eu acho que toda política pública necessariamente tem que ser avaliada, em qualquer instância que seja, e nós ainda não sabemos direito como fazer isso com as cotas, eu acho que nós precisamos refinar as maneiras, as ferramentas, os procedimentos de avaliação. Mas nós não podemos fazer isso simplesmente reivindicando um passado, um procedimento do passado, que não tem qualquer tipo de objetividade para poder avaliar o acerto ou não da adoção de políticas de cotas.
Agora a gente também vai entrar numa nova fase que as cotas vão chegar na pós-graduação, né? E o senhor citou no meio da fala do senhor aí, desse avanço de uma tendência conservadora no Brasil que pode comprometer essa política que já obteve alguns avanços, né? A gente teve aumento da presença de negros indígenas nas universidades. Como é que o senhor vê aí? talvez essas tentativas de deslegitimar um programa que vem dando certo, e como que a gente poderia fazer para poder resistir, para que ele, né, continue e passe por constante avaliação.
Então, bem lembrado, a política atual da UFMG, de fato, foi definida. A UFMG, a partir de agora, na pós-graduação, em todo o seu alcance, tem um conjunto de procedimentos de entrada diferenciados, né, conforme o pertencimento econômico, social, étnico, etc. Bem, sua pergunta acho que é muito importante, porque, em primeiro lugar, uma maneira de fortalecer essa dimensão é levá-la cada vez mais para o debate público, né? Explicitando, inclusive, como a sociedade brasileira, a despeito dos discursos que normalmente correm por aí, seja no mundo acadêmico, seja na grande imprensa, ela não é, de fato, uma sociedade do mérito. Na entrevista de ontem ou anteontem do professor Renato Janine Ribeiro, ele faz um destaque muito importante para isso. Nós costumamos dizer que nós somos uma sociedade do mérito, mas na verdade nós não reconhecemos que, no caso da universidade especificamente aqui, os jovens que procuram uma vaga na universidade, eles partem de condições muito diferenciadas. Ou seja, você só pode falar em mérito quando as pessoas partem de condições iguais para atingir objetivos iguais, similares. Aí sim, se as condições objetivas são dadas de maneira igualitária, então no final do processo nós podemos falar de mérito. E a nossa sociedade nega isso. Esse é um debate que nós temos que enfrentar com muita coragem para tirar a força desses argumentos conservadores de que a universidade está perdendo força, está se desqualificando com a chegada de determinados grupos sociais. Acho que é o contrário. A universidade tem ganho. A universidade está se reformando, reformulando, se tornando mais viva com a pluralidade que ela tem conhecido nos últimos anos. Isso é fundamental e essas políticas devem ser reforçadas, divulgadas e defendidas no espaço público radicalmente, segundo eu penso.
Bom, professor Max Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima segunda com mais uma coluna de educação.
Eu agradeço mais uma participação, uma boa semana para você, um bom semestre para todos nós, inclusive os ouvintes. Um abraço.
Se você quiser ouvir novamente a coluna de educação com o professor Marcos Taborda, é só acessar o nosso site www.fmg.br/rádio.